Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje recebe um nome importante do pensamento cultural brasileiro, o escritor, historiador, gestor público e também poeta Célio Turino.
Entrevista.
O livro Fios da História, de Célio Turino, é um convite. Um convite para quem gosta de poesia, mas também para quem se interessa por política, memória, pelos caminhos que formam a nossa sociedade. Nesse livro, o Célio mostra que a poesia pode ser muito mais do que sentimento. Ela também pode ser uma forma de pensar o mundo e compreender o passado. Então, para falar sobre esse livro, Fios da História, aqui conosco Célio Turino. Célio, seja muito bem-vindo.
Ah, muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço o convite, ainda mais em falar aí no programa de vocês aí, dos autores e livros. Para mim é uma felicidade estar apresentando também esse meu primeiro livro de poesia, né? Eu já escrevi vários ensaios, outros livros, mas sempre escorregando às vezes para a poesia, mas agora é que eu assumi esse canto de forma híbrida, né? Na verdade, eu sou historiador, né? Estou apresentando alguns poemas, um tanto aí.
Então, conta pra gente, como foi que você... O que que te motivou a transformar as suas reflexões, os seus pensamentos a partir da sua trajetória, sua longa trajetória, né, como em defesa da cultura, em poesia?
Então, na verdade, eu sempre escorreguei para a poesia, desde adolescente, mas aí era período da ditadura militar e a gente acabou entrando numa luta de resistência mais direta, né? Eu comecei a militar em 77, né? E entrando na luta democrática e de resistência à ditadura. Aí a minha forma de escrever poesia era escrevendo panfletos. Depois também fui fazendo história e aí, por vezes, para guardar algumas matérias, eu escrevi alguns poemas, assim, mas só para mim. Né? E foi assim. Aí adentrei na política pública, sobretudo de cultura, né, até chegar a secretário da Cidadania Cultural no Ministério da Cultura, quando eu pensei os pontos de cultura e o Cultura Viva. E que hoje, eu diria e até gostaria de assumir isso, é uma política pública bastante poética, ela não tem sigla, ela envolveu um encantamento social desde o início, todas as ações, Griot, Areté, Tuxaua, Pontinho, Pontão de Cultura. Isso tem uma lógica poética e eu creio que muito da permanência do programa, mesmo nos períodos em que o próprio governo deixou de ter um apoio mais ativo, é em função dessa poética encantamento. E também nos meus livros, né? Escrevo sobre, mesmo no mestrado, doutorado, de repente eu estava ali escorregando para a poesia. Alguns poemas eu já tinha escrito há bastante tempo, outros eu resolvi organizar agora, com uma sequência sobre inteligência artificial, há um capítulo que é o espírito do tempo, né? Esses são mais atuais. Também as reflexões do capítulo final, cultura e revolução, eu retomo essas questões, né? O sentido do comum, o sentido da revolução mesmo, tem uma sequência de 15 poemas sobre a necessidade de o mundo retomar essa ideia de revolução, porque a gente se conformou muito com o mundo como está, e o mundo como está não está bom para ninguém. E aí são mais atuais. E também adentrei num tema que é essa discussão entre razão e emoção, né? como você mesmo colocou, sobre o sentimento e a reflexão. Na verdade, isso vem de muito tempo, né? Estou até preparando um curso, eu vou dar em julho, no SESC, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, que é exatamente sobre o momento em que Platão expulsou os poetas da República. E essa é uma passagem, né, de 2.500 anos, em que ele expulsa os poetas porque dizia que os poetas, entendia que os poetas turvavam a racionalidade, a reflexão como algo fundamental para uma república ideal, né? E eu vejo que não é assim. E daí, inclusive, desenvolvi uma série de poemas nesse sentido, inclusive um poema sobre a relação entre história e poesia.
Muito bem. São dois caminhos diferentes que nos levam à reflexão, os ensaios e a poesia. Você que já escreveu os dois estilos, qual deles dois é mais fácil para provocar uma reflexão mais consciente no leitor?
Eu diria para você que, para mim, escrever ensaio é mais fácil. Nesse meu exercício poético, eu tive muito trabalho. São 180 poemas, né? Eu dividi assim, em 5 capítulos. Primeiro, história, historiadores e historiadoras. Segundo, sobre narrativa e verdade. Terceiro capítulo, o espírito do tempo. Aí, um quarto capítulo, eu aplico esses aforismos e conceitos, né, de cultura que eu busquei traduzir de forma poética em histórias. Aí eu vou contando histórias a partir desse entendimento. E o último, eu retomo, é como se fosse uma tese mesmo, que é o capítulo Cultura e Revolução. Para você chegar na forma poética, é necessário uma densidade muito, muito grande, né? Como chegar no Haikai? O Haikai parece simples, mas para chegar no Haikai, a forma exige assim, um entendimento, uma absorção do real e daquilo que se sente de uma forma muito intensa, né? Então, na minha experiência, escrever em forma poética é mais difícil, né? Chegar nas pessoas, eu diria que o ensaio, ele permite uma caminhada, uma trajetória, né? Que eu sou um ensaísta, né? Como historiador, escrevo mais como ensaio mesmo, né? Mas a poesia talvez fale mais diretamente. O problema que a gente tem hoje no Brasil, bastante no Brasil, mas no mundo também, é que há um certo preconceito contra a poesia. Inclusive porque muito da forma poética, ela é escrita a partir sempre de uma perspectiva, não sempre, mas a partir de uma perspectiva intimista, né? Então, às vezes, a forma é hermética. Aí eu busquei inspiração nos poetas que eu gosto aí desde o tempo da faculdade, ou desde antes, né? Aí fui buscar em Drummond, Neruda, Brecht, que eu gosto bastante, com bastante Manuel de Barros, né? Então, tentando misturar um pouco. Mas são poemas os que eu diria que o que eu apresento são poemas híbridos, né? Eles são uma mistura entre conceito e o sentimento. Às vezes me dou a liberdade de falar sobre alguns historiadores e algumas historiadoras que também foram muito significativos na minha formação. É como se eu estivesse escrevendo, agora já estou com 65 anos, é como se eu estivesse escrevendo para jovens historiadores, né? Então, eu apresento alguns deles também, em forma poética, como Emília Viotti da Costa, que eu nunca conheci, mas ela foi determinante para que eu adentrasse na vida de historiador, né? Ainda antes de fazer história na Unicamp, no cursinho, foi um professor de cursinho que recomendou o da Monarquia e a República dela, E eu li, fiquei tão encantado com aquele livro que aí eu me consolidei a ideia de que deveria fazer história. Então eu achei que merecia fazer um poema para ela, né? Como também para um professor meu de história que deu uma aula muito marcante para mim, que foi uma aula de fichamento, o José Roberto do Amaral Lapa, ensinou no Unicamp, no primeiro ano da faculdade. E a gente naquele ambiente de muita liberdade, né, em 79, dentro da universidade, né, no país não, mas no, na profusão de lutas sociais e movimento estudantil, e aquele meu velho professor estava ali numa sala com meia dúzia de alunos, por sorte eu entrei naquela sala, e estava nos ensinando a ler os livros, a fichar livro, a acertar, a pegar a essência de cada leitura, né? Eu também transformei em poema esse momento, né?
Eu gostei muito porque, como você disse ainda há pouco, na poesia você consegue trabalhar o sentimento, consegue trabalhar ali a interpretação do momento. Então, quando a gente está lendo ali um ensaio, você está numa caminhada, está num processo.
Sim.
Na poesia, a gente vai estar ali num recorte de tempo. E eu queria pedir licença para ler um trechinho de um poema que é o Indignação. Tiranos vestem-se de salvadores, prometem ordem, prometem justiça, prometem prosperidade, prometem sangue e entregam ditadura, desmandos, autocracia, mais corrupção, cleptocracia, muito mais, mais horror, desânimo, tristeza, raiva. Tá aqui, né? Um poema direto, objetivo, mas que provoca uma reflexão profunda, principalmente dos tempos atuais. E eu gostei muito disso.
Obrigado, Anderson. E saiba que para a gente que escreve, ouvir, principalmente no caso do poema, né? Aí ninguém lê para mim, né? Mas ouvir na voz de outro, alguém que fez uma leitura é uma satisfação muito grande. Então eu te agradeço aí pela escolha e seleção e leitura do poema. Obrigado.
E você teria algum poema do livro que você pudesse declamar para a gente?
Ah, pode ser. Que eu sou da escrita, né? Mas posso pensar aqui. Olha, eu abri por coincidência, pode ser que não seja o poema mais geral, mas eu posso. Eu tenho o método da história. Vamos lá, o método da história. Que é bem assim, é método, é um debate sobre como estudar história, né? O método da história. Para encontrar a verdade na história, é preciso evitar distorções, pesquisar com ética e responsabilidade, ter objetividade, ater seus fatos, analisar as fontes, as primeiras, as diretas, as secundárias, as terciárias, ir caminhando com transparência e respeito. Confronte versões, sempre, sistematicamente, vá além das aparências do que a fonte primeira lhe disse. Identifique o que há de comum nas diferenças e disparidades. E falem, compreenda as estruturas sociais e econômicas, os interesses por detrás de quem deixou o documento. Não se atenha apenas ao que está escrito, ao monumento que perpetuou a mensagem. Imagine o vinho derramado entre os cacos do vaso. Imaginar também é ofício do historiador. E por aí vai, assim. Eu achei que devia escrever esse poema um pouco para jovens historiadores, né? Porque tudo é muito duro e na verdade, se a gente fica se atento só às fontes, né? A gente acaba traduzindo aí uma história mais positivista, né?
Uhum.
É preciso imaginar também. O exercício de imaginação ele é muito presente. Você vai pegar aí a Ilíada, né? É história ou é poesia, né? Então é um pouco por aí que eu tento caminhar.
Muito bem, então. Célio Turino, obrigado aqui pela conversa aqui no Autores e Livros sobre esse livro, né, Os Fios da História, um livro de poesia, mas que traz uma reflexão profunda sobre história, sobre momento e que traz temas importantes também para ajudar a gente ali no dia a dia. Obrigado pela conversa, obrigado pelo livro que está aqui comigo e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.
Nós conversamos aqui no Autores e Livros Dose Extra com Célio Turino, escritor, historiador e poeta, autor do livro Fios da História, uma obra que convida o leitor a refletir sobre o passado, sobre o presente e o papel da cultura na construção de um futuro mais humano. Você encontra esse livro, publicado pela editora Chloe, nos portais da internet e no site da editora. Anota aí, editorachloe.com. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha, muito obrigado pela sua companhia. O programa de hoje contou com produção de Rosângela Tejo e trabalhos técnicos de Wellington Araújo e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.